DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. O Reino Unido está sob ameaça iminente de novo atentado terrorista. O alerta é lançado pela primeira-ministra britânica depois da morte de 22 pessoas num atentado suicida na segunda-feira em Manchester. O nível de alerta no país subiu para crítico depois do ataque à saída do concerto da cantora norte-americana Ariana Grande. Ontem, milhares de pessoas saíram à rua em Manchester numa vigília em memória das vítimas, enquanto a polícia continua a procurar cúmplices do bombista suicida, um cidadão britânico. Britânico de origem líbia, com 22 anos. Pelo menos 4 pessoas morreram e 15 ficaram feridas na Costa do Marfim, na sequência de confrontos entre a polícia e antigos rebeldes numa manifestação em Bouaké. O incidente tem lugar dias depois de um motim de soldados, ex-rebeldes que apoiaram o atual presidente, Alassane Ouattara, durante a crise eleitoral de 2010 e que foram depois integrados no exército. Os soldados protestam há várias semanas, exigindo o pagamento de bónus prometidos pelo governo como compensação pela sua intervenção durante a crise. Os ministros da Defesa da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos reúnem-se hoje em Luanda para debater a segurança. O conflito político-militar na República Democrática do Congo será um dos principais focos do encontro, que vai avaliar igualmente a situação de instabilidade na República Centro-Africana, Burundi e Sudão do Sul. Ontem, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, Geraldo Nunda, defendeu o fortalecimento dos países dos Grandes Lagos para se garantir um sistema de segurança mais equilibrado, justo e inclusivo. A companhia aérea cabo-verdiana TACV vai deixar de fazer ligações interilhas a partir de 1 de agosto. Segundo o governo, as ligações domésticas passam a ser asseguradas pela empresa Binter Cabo Verde. Esta é uma das medidas do plano de curto prazo para reestruturar e privatizar a companhia aérea, aprovado no último Conselho de Ministros. Segundo o ministro da Economia, José Gonçalves, as dívidas da companhia aérea cabo-verdiana ultrapassam os 100 milhões de euros. 156 pessoas estarão desaparecidas no Mediterrâneo após o novo naufrágio. A informação foi avançada por um grupo de migrantes que chegou esta terça-feira à Itália após ter sido socorrido ao largo da Líbia. Mais de 60 mil pessoas chegaram este ano à Europa através do Mediterrâneo. 1.300 morreram na travessia. Os dados são da Organização Internacional para as Migrações. O antigo ministro da Saúde etíope Tedros Adhanom foi eleito diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Adhanom assumirá funções a 1 de julho, sucedendo a Margaret Chan no cargo há 10 anos. É o primeiro africano e o primeiro profissional que não é médico a chefiar a Agência das Nações Unidas. Leões, elefantes e búfalos estão a desaparecer das florestas da Guiné-Bissau. O alerta é lançado pelo diretor do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, Alfredo da Silva, que pede ao governo que tome medidas. O responsável culpa a ação do homem, nomeadamente a caça furtiva, mas sobretudo o abate de árvores de grande porte, como sendo o principal motivo para o desaparecimento dos animais. O presidente norte-americano Donald Trump reúne-se hoje no Vaticano com o Papa Francisco na sua primeira viagem europeia desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos. Trata-se da terceira escala de uma viagem que já o levou à Arábia Saudita, a Israel e aos territórios palestinianos e que prossegue em Bruxelas para uma cimeira da NATO e na Sicília, onde assiste à reunião do G7. E 2 dias depois de uma reunião na capital saudita, Riad, entre Donald Trump e o rei do Bahrein, Ahmad Ben Issa al-Khalifa, aumenta a tensão no país entre a monarquia sunita e a população de maioria xiita. A polícia do Bahrein disparou esta terça-feira sobre uma manifestação, provocando 5 mortos e dezenas de feridos. A operação policial permitiu, segundo as autoridades, dispersar uma concentração que se mantinha há vários meses numa localidade de xiita. Segundo a Amnistia Internacional, as forças policiais feriram várias centenas de pessoas e detiveram 280. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Incerteza e preocupação na Guiné-Bissau perante a ameaça de sanções da comunidade internacional. O 27 de maio de 1977, em Angola, pelos olhos de Francisco Rasgado, cujos irmãos foram mortos por forças leais ao presidente Agostinho Neto, e ainda a controvérsia das igrejas africanas que misturam fé e negócio. São os destaques desta quarta-feira, 24 de maio. Na Guiné-Bissau aumenta a pressão sobre o presidente José Mário Vaz para que cumpra com as exigências da comunidade internacional, nomeando um novo primeiro-ministro, tal como ficou acordado entre os atores políticos. Amanhã, quinta-feira, termina o ultimato das organizações internacionais que já ameaçam aplicar sanções às autoridades guineenses. Brahma Daram, em Bissau, tem mais informações.
Todas as conversas nas ruas de Bissau convergem na incerteza e medo que pairam perante o futuro imediato. Como forma de pressionar o atual regime a cumprir o acordo de Conakry, a comunidade internacional ameaça aplicar sanções que possam passar pelo congelamento de bens, proibição de viagens e outras medidas. A juventude guineense manifesta-se bastante preocupada com a aplicação de sanções que irá limitar as ações dos políticos, como disse a DW África, o líder juvenil Guerre Gomes Lopes.
A situação é muito preocupante, na medida de que, independentemente de ser os políticos a receberem essa sanção, mas também vai refletir bastante na vida da população.
O facto de José Mário Vaz ter recusado categoricamente cumprir com a letra e o espírito do acordo assinado pelas autoridades políticas para acabar com a crise, aumenta a tensão social e política que poderá descambar a qualquer momento, disse o jurista e líder partidário. Silvestre Alves, presidente da MTG, entende que o presidente guineense ainda vai a tempo de voltar atrás, respeitar as leis e acordos assinados para a saída da crise.
Em termos de princípio, há que pôr cobre à situação. Pode a questão acabar por descambar, porque teremos forças internas a querer promover manifestações, e se o aparelho do poder continuar a reagir da mesma maneira, isso poderá provocar situações complicadas.
José Mário Vaz avisou à comunidade internacional que a Guiné-Bissau é um Estado soberano, pelo que serão os guineenses a decidirem o que querem. Entretanto, o político lembra que o próprio chefe de Estado foi quem solicitou a mediação internacional da crise.
Mas está numa condição de inferioridade, porque é pedinte e nada faz para deixar de o ser. Não está em condições de arvorar, de pôr na cara dos outros de que é um soberano. Não, fica feio.
Um outro jurista que pediu o anonimato afirma que não se pode pensar em momento algum que o chefe de Estado, José Mário Vaz, seja sancionado perante as evidências que provem que houve uma intenção deliberada de bloquear o parlamento do país por parte do seu presidente Cipriano Kassamá, que, na análise, seria o primeiro a ser sancionado. O jurista próximo ao regime afirma que o PAIGC não cumpriu com um dos pontos do acordo que previa a reintegração do grupo dos 15 deputados expulsos do partido, pelo que o seu presidente Domingos Simões Pereira será aplicado a medida. Para o professor da Faculdade de Direito de Bissau, Fodemané, o prazo de 25 de maio para cumprir o ultimato da comunidade internacional não é determinante, mas sim a capacidade da CDAO provar a sua medida no terreno. O ultimato da comunidade internacional para o cumprimento do acordo de Conakry, que no fundo prevê a formação de um novo governo de consenso e a nomeação de um novo primeiro-ministro, termina nesta quinta-feira. O Comitê de Sanções das Nações Unidas deverá estar no país a 12 de junho para consultas com as autoridades guineenses. A missão deveria deslocar-se a Bissau em julho, mas, dados os últimos desenvolvimentos relativamente à crise, decidiu antecipar a viagem para junho, indicou fonte da ONU aqui em Bissau. Brahma Daram, Bissau, DW.
E nós queremos saber qual é a sua opinião. Acha que eventuais sanções às autoridades poderão ter algum efeito na resolução da crise na Guiné-Bissau? Saiba como pode responder à nossa pergunta do dia.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Francisco Rasgado é um dos angolanos que nunca esquecerá o 27 de maio de 1977, o dia que marca o início de um período negro na história do país, com a perseguição dos apoiantes do então ministro da Administração Interna, Nito Alves, pelo MPLA de Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. A 27 de maio de 1977, Francisco Rasgado tinha apenas 18 anos. Estava preso na cadeia de São Paulo, em Luanda, por se ter associado a um movimento de estudantes que defendia a implantação da democracia multipartidária em Angola, uma atividade considerada subversiva. Um trabalho de Nelson Sul de Angola, em Luanda.
A partir da cadeia, Francisco Rasgado foi acompanhando o desenrolar dos acontecimentos à volta do 27 de maio, mas jamais poderia imaginar que dois dos seus irmãos mais velhos seriam assassinados por forças leais ao presidente Agostinho Neto. Já passaram 40 anos desde aquele dia negro da história do MPLA e de Angola. Mas o jornalista e diretor do jornal La Presse, agora com 61 anos, lembra como se fosse hoje das mortes que diz terem sido consentidas pelo MPLA de Agostinho Neto.
Tive irmãos que estiveram presos, mas que saíram, mas os que foram mesmo mortos pelo MPLA, na altura dirigido pelo Agostinho Neto, foram Álvaro Domingos Rasgado e Aníbal José Rasgado. Tratou-se de luta pelo poder. Luta essa que já vinha atrás, desde o tempo do Maqui, com mortes e tudo, e aqui esta mesma luta foi consumada.
O fraccionismo, como foi apelidado o 27 de maio por forças leais ao presidente Neto, cujo principal colaborador era Lúcio Lara, levou ao assassinato de pelo menos 100 mil pessoas. Álvaro Domingos Rasgado, irmão mais velho de Francisco Rasgado, tinha sido comandante da unidade militar do presidente e a data do seu assassinato era comandante da Polícia Nacional na província de Benguela. Foi morto por um fuzilamento com mais de 40 tiros. O outro irmão, Aníbal José Rasgado, foi levado para uma das cadeias em Benguela, onde deveria ser assassinado. Em homenagem aos irmãos e a todas as vítimas do 27 de maio, Francisco Rasgado construiu no interior da sua residência um pateão, o único no país.
Foram mortes gratuitas, tudo porque um determinado grupo, no seio do MPLA, pretendia o poder e achou que a única forma de conservar ou de manter o poder era dizimar os que não estavam de acordo com a gestão do outro lado.
No sábado, dia em que se assinala os 40 anos do 27 de maio, um grupo de cidadãos cujos pais, tios, irmãos e avós foram mortos durante esse período estará reunido em Lisboa, Portugal, para exigir explicações ao MPLA e a construção de um memorial em homenagem às vítimas. Uma iniciativa subscrita por Francisco Rasgado, que, no entanto, não acredita que o MPLA tenha capacidade para explicar o motivo dos assassinatos.
Acho que eles não têm a capacidade e continuam a arrastar um problema. E certo que até bem pouco tempo era tabu. Hoje já não é tabu, todo mundo fala. E eles tiveram tempo suficiente para resolver esse problema, que é um problema grave.
Francisco Rasgado também refere o atual presidente de Angola. Diz que José Eduardo dos Santos perdeu uma grande oportunidade para reconciliar o MPLA.
Uma das pessoas que estava em melhores condições para explicar isso era o próprio José Eduardo, que também foi citado como fraccionista. Portanto, estava em melhores condições de poder criar um processo idêntico àquele sul-africano, processo da verdade, e também não conseguiu. Se tivesse realizado esse processo e se tivesse na hora certa apresentado a sua admissão. E para mim a data ideal foi a morte do Savimbi. Não fez isso, entrou então naquele processo que todos nós conhecemos, que foi o descalabro completo do país, com corrupções e por aí adiante.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para DW.
DW. Deutsche Welle.
A mistura da fé e do negócio continua a gerar controvérsia em África. Muitas igrejas vendem orações como forma de salvação em troca de dinheiro. Afinal, todos os milagres nascem de uma semente. Pelo menos é o que diz o Gospel da Prosperidade, pregado pelo pastor nigeriano Chris Oyakhilome, num vídeo difundido online.
There is the precious seed.
É a semente preciosa que se dá quando temos uma necessidade financeira ou precisamos de um milagre e damos aquilo que é precioso para nós. Qualquer oferenda é uma demonstração da nossa fé em Deus e da sua palavra.
All giving is a demonstration of our faith in God and His Word.
Na realidade, o pastor está a falar de dinheiro. Aos crentes mais generosos, os pregadores do gospel da prosperidade prometem riqueza, saúde e boa sorte. O pastor Chris é o fundador de uma das muitas igrejas africanas que celebram a riqueza. A sua Embaixada de Cristo é uma das mais bem-sucedidas, com 2 milhões de seguidores na rede social Facebook. Em 2011, a revista Forbes estimava que Chris Oyakhilome teria entre 26 a 44 milhões de euros. Mas a intervenção divina não é a razão deste tipo de sucesso. Todo o dinheiro vem dos bolsos dos fiéis. Usar a fé para fazer dinheiro é um negócio antigo. Há 500 anos, a Igreja Católica permitia que os pecadores se redimissem, comprando as chamadas indulgências. Martinho Lutero criticava esta prática e deu início à Reforma Protestante em 1517. As indulgências foram abolidas em 1562. Mas o gospel da prosperidade recuperou a prática de vender a bênção da Igreja. Os críticos falam em indulgências modernas. O pastor zambiano Conrad Mbewa afirma que há cada vez mais pessoas a ir à igreja na esperança de conseguirem obter riqueza.
It's the attraction that if they do so, they will get more money. It's superstition that's finally moving them. It's not.
O que as atrai é pensar que se forem terão dinheiro. É a superstição que as move. São, na maioria, pessoas pobres, as mais vulneráveis, que acreditam que se derem dinheiro amanhã terão um carro, uma casa, uma boa conta bancária. Isso nunca acontece. Não há qualquer referência a indulgências na Bíblia. Nenhuma frase que diga, se des dinheiro a um padre, Deus vai multiplicá-lo.
That says if you give your money to a preacher, God will multiply it.
E as críticas estão a aumentar. Em 2015, o artista ghaniano One Love da Kobulor lançou uma canção satírica em que previa a morte de dois pregadores televisivos famosos. O artista imitou o estilo dos pregadores que aterrorizam as pessoas com as suas profecias apenas para venderem as suas orações como forma de salvação.
It's a game of numbers, you know, like they just try and keep increasing their congregation and their membership size so that.
É um jogo de números. Tentam apenas aumentar as suas congregações e o número de membros, porque isto aumenta as hipóteses de alguém ter um golpe de sorte. Assim, o pastor pode dizer que aquele milagre aconteceu como resultado das orações e as pessoas mostrarão a sua gratidão financeiramente.
A member of your church and come and show you gratitude financially for it.
Segundo o pastor Conrad Mbewa, os pregadores do gospel da prosperidade ocupam cada vez mais posições de liderança nos círculos da igreja e estão a expandir a sua influência política. Por isso, a maioria dos clérigos não ousa queixar-se em público, temendo perder o emprego. Mbewa explica que pode fazê-lo porque lidera a sua própria igreja, mas espera que outros tenham a coragem de combater o negócio das indulgências modernas, tal como aconteceu nos tempos da Reforma Protestante.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo que nesta emissão perguntámos se acha que eventuais sanções poderão ter algum efeito na resolução da crise na Guiné-Bissau. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as respostas. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Armando Namanganha diz que as sanções deviam ser aplicadas ao Sr. José Mário Vaz e ao seu elenco governativo para evitar assim atingir a população de forma direta. Os guineenses já estão fartos de crises sucessivas. Já Hélio Reno Sal considera que mesmo com sanções nada irá mudar porque este governo está ciente do compromisso deste acordo, mas a irresponsabilidade é característica do governo de José Mário Vaz. Isto é um teatro dos governantes da Guiné-Bissau, que não sabem dialogar, não sabem criar soluções, acima de tudo não têm compromisso com o bem-estar do povo guineense. É triste. Talvez seja preciso esperar que outra geração tome conta das várias instituições e saibam aprender com outros países que têm experiência na resolução de conflitos. Escreveu-nos também no Facebook Fakir Madeira e diz também que não acredita muito que eventuais sanções possam ter algum efeito na resolução da crise na Guiné-Bissau. Aliás, se as sanções afetarem diretamente José Mário Vaz, nada estará resolvido. E o pacato povo guineense continuará a ser escravizado, humilhado pelo presidente e a sua cúpula. É sabido que José Mário Vaz não é a solução do problema, mas sim o próprio problema, diz este nosso ouvinte. Lá Fubaldé acha que vão ser aplicadas sanções porque o presidente disse que não vai recuar nas suas declarações, como aconteceu no comício da semana passada em Bissau. Ele disse que está pronto para o que der e vier. O desfecho, diz Lá Fubaldé, vai ser perigoso para o país. Vamos ver até que ponto a própria comunidade internacional vai conseguir algo. Mário Mários Encada, estudante guineense que nos escreve do Brasil, afirma que as eventuais sanções não terão muito efeito na resolução da crise. Havia ameaças e pressões da comunidade internacional em 2012 sobre os políticos e militares que estavam envolvidos no golpe de Estado, mas isso não surtiu efeito. Saliu Sanhacandé acha que eventuais sanções não terão qualquer efeito. João Mave já disse que está preparado para quaisquer sanções da comunidade internacional. A CDAO deveria indicar o nome de consenso logo no primeiro ponto do acordo com a Conakry para que as partes antagónicas assinassem. Maria João.
Obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pelas mensagens. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia.